Bom, caros colegas, se puderem tomar os lugares, podemos prosseguir. Eu peço só que tomem os lugares para dar a palavra à senhora deputada Maria José Castelo Branco para apresentar o parecer sobre o projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda, 338/12, que cria o regime de vinculação dos professores contratados e estabelece o concurso de ingresso de professores para necessidades permanentes do sistema educativo. Já estamos em condições de prosseguir. Portanto, a senhora deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Venho então dar conta do teor do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, o projeto de lei 338, que cria o regime de vinculação dos professores contratados, estabelece concurso de ingresso de professores para necessidades permanentes do sistema educativo. Tendo em conta que o teor deste decreto-lei está conforme todos os trâmites legais exigidos, chegou a esta comissão para discussão. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda expõe na exposição de motivos, sugere precisamente de que, ao longo de sucessivos governos, a contratação de professores neste modelo tem sido servido para colmatar lacunas efetivas no modelo no sistema educativo nacional. E então, dão conta, precisamente, defendem de que não se deverá dar continuidade a este modelo de contratação de professores, já que o caráter de precariedade com que eles ficam veiculados ao sistema é tal que não se coaduna com, por exemplo, aquilo que defendem como sendo a igualdade de exigência com que são tratados e a igualdade também de funções que desempenham com os professores efetivos que existem no sistema educativo. Assim, o Bloco de Esquerda defende a realização de um concurso para colocação deste tipo de professores em número igual, exatamente igual àquele que existe nos professores contratados no sistema educativo. Findo este concurso, defendem ainda que deverão ser ainda as vagas completadas com concurso a nível de escola e ou ao nível de agrupamento de escolas. Dado o teor depois de analisado o teor deste projeto de lei, não manifesto qualquer tipo de opinião, porque me reservarei para a discussão em plenário acerca desta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço desculpa pela perturbação de que eu também contribuí durante a sua exposição, mas estávamos aqui a esclarecer o ponto seguinte da ordem do dia. De qualquer forma, enfim, foi ouvido na apresentação que fez do parecer. Pergunto se algum colega... Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco o relatório que produziu. Ele está rigoroso e, como tal, preenche todas as condições para um exame desta iniciativa. Eu queria aproveitar também a oportunidade para aludir à nota técnica. Na nota técnica, põe-se em dúvida se este projeto de lei ultrapassa a chamada lei travão. E, na nossa opinião, não. Queria frisá-lo bem. Em primeiro lugar, porque ele visa corrigir aquilo que, no nosso entendimento, é uma ilegalidade, é uma fraude à lei por parte do Estado e uma discriminação negativa em relação a uma categoria profissional, que é a dos professores. Se aplicassem aos professores o Código de Trabalho atualmente em vigor, ficariam com contratos sem termo a partir de 3-4 anos, consoante as interpretações do Código de Trabalho. E isso não se verifica, no sistema educativo. Portanto, há aqui uma discriminação negativa em relação a uma categoria profissional. Não vou discutir aqui sequer considerações de ordem constitucional, sobre princípios de igualdade, etc., mas parece haver uma decorrência de uma ilegalidade de facto. Se houver uma decisão de um tribunal para o Estado corrigir determinado tipo de situação anómala, não há cabimento para uma rejeição com base no pressuposto orçamental. Portanto, a correção do Estado de Direito não tem cabimento orçamental. Como tal, discordamos desse fundamento da nota técnica. Por outro lado, A nós parece-nos, numa lógica estritamente contabilística, que o orçamento para 2013 tem, do ponto de vista provisional, condições para acudir a uma circunstância destas, se eventualmente a maioria decidisse fazer justiça e promovê-la, esta ou alguma coisa de parecido. Portanto, era apenas para reagir a essa questão, dizendo que do nosso ponto de vista não há nenhum condicionamento do ponto de vista orçamental, tal como aluda a nota técnica, do modo dubitativo. Talvez haja, para a nosso ver, não há. E eu creio que o debate ganharia, se não se centrasse nesse ponto, irmos fundamentalmente às questões de conteúdo. Está agendado para plenário no próximo dia 20. Mais uma vez agradecer à senhora deputada.
Bom, nós tomamos... senhora deputada... tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do Partido Socialista, votará a favor deste relatório. Deixará as questões de conteúdo, obviamente, para o debate político em sede de plenário. Mas, no entanto, eu gostaria de deixar aqui frisadas duas notas que me parecem importantes. A primeira é que, independentemente da nossa posição sobre a vinculação ou não dos professores contratados, cuja nossa sensibilidade é bastante para a situação destes professores, não, eu creio que o argumento aqui do deputado Luís Fazenda sobre a Lei Travão não colhe, porque evidentemente ele implica alterações orçamentais e evidentemente implica custos e evidentemente implica uma ligação àquilo que são os instrumentos legais que temos a seu favor. E queria deixar uma segunda nota também, porque acho que, como estas coisas ficam em ata, não devem ficar dúvidas. Aos professores, concordes ou não, aos professores não se aplica o Código do Trabalho. E, portanto, obviamente as regras do Código de Trabalho não são transponíveis para esta matéria. Esta é a matéria de... contrato de trabalho de funções públicas e, portanto, que não fique também este registro, porque isso daria a ideia de uma interpretação abusiva sobre a situação, que é uma situação excepcional e que deve ser encarada como uma situação de exceção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra também.
Obrigada, Sr. Presidente. Não iria intervir, no entanto, sobre... esta interpretação, não podemos deixar de manifestar aqui a nossa posição relativamente a esta matéria. Porque se de facto decorrem custos para o Orçamento de Estado, esses custos decorrem do cumprimento e do respeito pelos direitos fundamentais destes professores. E o que se trata hoje é que exatamente esse incumprimento justifica da parte do Estado um corte ou uma não despesa no âmbito do Ministério da Educação, exatamente porque contratar professores e não garantir a sua estabilidade no quadro sai muito mais barato ao Estado e, por isso, estes direitos não são respeitados. E, por isso, relativamente à questão que a senhora deputada aqui coloca, não posso deixar de colocar que se deveria, na opinião do PCP, e por várias vezes que temos discutido estas propostas, aplicar exatamente o mesmo princípio que se aplica a qualquer categoria da administração pública. Um lugar vago por 3 anos indicia naturalmente a necessidade de resposta a uma necessidade permanente. E, portanto, não se trata naturalmente da aplicação do Código, mas trata-se do respeito pelo Estatuto da Administração Pública e pelo direito fundamental destes trabalhadores. Naturalmente poderemos ter opinião diversa sobre a natureza da decorrência desses custos, porque naturalmente decorrem custos, porque um trabalhador com direitos acrescidos tem uma remuneração mais reforçada e um conjunto de outros direitos também que daí decorrem, mas eu tenho até dúvidas do ponto de vista do congelamento que hoje existe de progressão na carreira, se isto de facto teria algum custo para a Lei Travão. Porque hoje nós estamos numa situação em que, por sucessivos anos de congelamentos salariais e de progressão na carreira, se a aplicar-se a estes trabalhadores, seríamos de facto perante um custo. Que eu acho que poderia nem sequer acontecer tal coisa, porque uma vez que o índice remuneratório em questão, independentemente dos anos de serviço, não podem progredir daquele índice. E, portanto, eu tenho mesmo algumas dúvidas que isto significasse, mas são custos decorrentes, mas eu tenho algumas dúvidas que isto significasse um aumento de custos para o Orçamento de Estado.
Bom, muito obrigado, enfim, pelas intervenções. Nós não temos que votar a nota técnica, portanto estão aqui tomadas as posições e, portanto, que eu agradeço de qualquer forma que sejam transmitidas aos serviços que as elaboraram, que darão aos argumentos, objetivos, o acolhimento ou não que entender. De qualquer forma, isto é também matéria para debate político e, portanto, esse debate será feito no plenário, quando da discussão deste projeto de lei e votação no plenário. E eu considero que é uma discussão interessante, não só por causa deste projeto de lei em si, mas porque, mutatis mutandis, a doutrina ou não desta matéria poderá aplicar-se a outras iniciativas legislativas. E daí o interesse de discutirmos esta questão em plenário e esclarecermos o nosso espírito também para o futuro. Não faz é muito sentido estarmos a prolongar esta discussão aqui. A reflexão, com certeza. Agora, aqui não, porque nós aqui não lhe poderemos dar conclusão. Mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda na mesma. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu não gostaria de prolongar esta questão, mas é o seguinte, onde é que está a cabimentação orçamental para este concurso de 600 e tal vagas? Também não está desagregada. O governo que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes apoiou fez aumentos salariais, etc., a partir de verbas em abstrato. Das dotações provisionais. Quer dizer, não conheço nenhuma técnica de contabilidade orçamental que tenha à partida e a prioristicamente a cabimentação das verbas de concursos. Não sei como é que a senhora deputada quer atingir esse prodígio. Portanto, eu creio que a argumentação não tem sentido desse ponto de vista. Pode-se dizer, ultrapassa custos. É uma hipótese. Não ultrapassa custos. Depende da gestão do orçamento que foi aprovado. Na nossa ótica, não ultrapassa custos. Agora, também não se pode garantir o contrário. O contrário não faz sentido algum. E, portanto, senão eu exijo, por favor, pelo menos por curiosidade intelectual, que me digam onde é que está a cabimentação do concurso de 600 e tal vagas para concurso extraordinário. Isso não é, a técnica orçamental não é essa. Por favor.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, também não querendo estender o assunto para lá da sua vida útil, mas não é, mas é para que a questão seja clara. A questão é técnica e a questão não tem a ver com a substância da proposta, não é isso que está em causa. A questão tem apenas a ver e aquilo que é objeto.
Eu peço que o diálogo seja ordenado, não é?
Para não, que é objeto de análise,
não perdermos, até para o mérito da ata e proveito da discussão, não ser apenas tempo perdido, que nos ouçamos uns aos outros e que o que cada um diz possa ficar registado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra.
Obrigado. Dizia só que o que é objeto do reparo a propósito da norma travão é saber se a Assembleia pode ou não proceder a esta alteração sem, no decurso do ano orçamental. Que o Governo quer abrir um concurso e o faça e o cabimento pode fazê-lo e eventualmente poderá proceder à gestão orçamental porque se enquadra nas suas competências. A única questão frisada é estritamente saber se a Assembleia pode efetivamente proceder a um aumento da despesa. Damos de barato também que não seja necessariamente líquido que ela ocorra. Agora, que essa potencialidade existe e está subjacente à proposta, ela, dessa perspectiva, parece-nos que está, e se assim for, eventualmente pode levantar a questão. Claro que a demonstração de que não há qualquer encargo adicional elimina a dúvida, mas a dúvida é estritamente no plano da competência.
Muito obrigado. Creio que estão claros os diferentes pontos de vista nesta matéria e as suas implicações, mas nós e portanto podemos votar, podemos votar. Podemos votar o parecer da senhora deputada Maria José Castelo Branco? Bom, votos contra? Votos contra o parecer? Abstenções? Não havendo votos contra nem abstenções, está aprovado por unanimidade, na ausência do Partido Ecologista Os Verdes. Entramos assim. Aí do CDS. E nós, não. O CDS está aqui representado na pessoa discreta do Presidente. Mas que agora assume na plenitude para efeitos de votação. Passamos ao ponto 7 da nossa ordem do dia.
Projeto de resolução 602/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a sustentabilidade do projeto Orquestra Geração. Era sobre isso mesmo que estávamos há bocado a trocar impressões, porque parece que o Partido Socialista queria requerer o adiamento desta discussão.
Sr. Presidente, é sobre uma questão muito simples, é que as pessoas da Orquestra de Geração pediram para serem recebidos por nós e nós vamos recebê-los na próxima quinta-feira. Portanto, nesse sentido, gostaríamos de poder discutir este projeto depois de os ter recebido. Então, sempre quanto isso. E penso que por isso fizemos o pedido ao Bloco de Esquerda para que, se fosse possível, também adiar por parte deles.
Peço ao Bloco de Esquerda, em nome do Partido Socialista, está de acordo.
Sr. Presidente, nada temos a opor. Além do mais, é um direito do grupo parlamentar do Partido Socialista protestativo, mas agradecemos.
Eu queria dar nota, de qualquer forma, à Comissão, que eu já recebi a Orquestra de Geração, enfim, mais como deputado do CDS do que como presidente. De qualquer forma, como presidente, também me interessei por esta questão e, portanto, nós temos em preparação uma audição em comissão da Orquestra de Geração para meados de março e que será concluído com um concerto. E, portanto, na expectativa de que possamos já nessa altura celebrar já a continuidade do projeto, pelo menos para o próximo ano letivo. E sei também que há outras iniciativas em curso, portanto, pode ser que, entretanto, com este adiamento, possamos discutir tudo em conjunto, se de facto o Bloco de Esquerda está de acordo com o adiamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, em princípio, falo-emos na próxima semana. Temos um secretário de Estado, não é?
Não.
Não? E não temos da Juventude e Desporto? Não? Ah. Da cultura, sim, está bem. Então não temos, era confusão minha. Marcaremos para a semana. Para a semana, em princípio, na terça-feira, 26. Temos uma audição de. Sim, mas é na comissão? Ah, é na comissão. Sim, e portanto, os laboratórios passou para 27 de manhã, exatamente. Tá, mas, sim, em princípio será no dia 26. Passamos ao ponto 8, relatório de atividades do Grupo de Trabalho Guimarães e Braga 2012. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, Presidente do Grupo de Trabalho, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Não tenho nada a acrescentar àquilo que está explícito e relatado no dito relatório, passo o pleonasmo, e, portanto, está aqui apenas para ser votado e dado por encerrado a vigência deste Grupo de Trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, gostava só de acrescentar algo ao que a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho disse. Tem a ver com o seguinte, eu penso que foi importante para a Comissão ter este subtrabalho, porque de alguma forma o Parlamento foi estando junto das entidades que promoveram dois grandes eventos ao longo do ano. Isso foi sentido junto dos responsáveis locais, ou seja, das pessoas que dinamizaram esse local, ambas as atividades, quer em Guimarães, quer em Braga, o que eu penso que é importante destacar, porque por vezes há aquela sensação de que o Parlamento não participa, não se envolve em muitas questões que vão decorrendo pelo país fora, e estes dois eventos, quer o da Capital da Cultura, quer da Capital da Juventude, penso que mereceram e bem a atenção por parte desta Comissão, e penso que isso foi reconhecido e sente-se esse ambiente, sobretudo nos deputados que estiveram reunidos com os administradores dos eventos, e por isso acho que vale a pena destacar isso, porque eu penso que no final, não sei quais é que eram os objetivos, as expectativas, se calhar, de cada um dos deputados que fazia parte do Grupo de Trabalho, mas este grande objetivo que esteve na base, enfim, na apresentação da criação deste Grupo de Trabalho por parte do PSD, nós foi claramente atingido, e gostaria só de dar nota disso perante toda a Comissão.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Não? Não havendo mais nada a acrescentar, eu ponho à votação o relatório do Grupo de Trabalho, que encerrou já os seus trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém?
Está aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas como coordenadora do Grupo de Trabalho e sei das dificuldades que houve ao longo do ano, pela distância, pela dificuldade de coordenação de agendas, mas congratulo-me pela boa conclusão dos trabalhos. E passamos assim ao ponto 9, nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Eu creio que os colegas tomaram conhecimento daquilo que nos veio proposto da CAI e que eu pedi aos serviços que alertassem em devido tempo os colegas e em particular os coordenadores sobre o conteúdo desta decisão ou do nosso comentário para que ao decidirmos tivéssemos consciência daquilo que estamos a decidir e não fosse apenas mais um daqueles dezenas ou centenas de papéis que nos passam pelas mãos, uma vez que isto tem algumas implicações na orientação do nosso trabalho e no grau de atenção que dedicamos a isto. Portanto, eu parto do princípio que os grupos fizeram essa consulta interna, nomeadamente junto dos nossos colegas que fazem parte da Comissão de Assuntos Europeus e que estamos em condições de deliberar. Eu não tenho, vou dizer a minha posição sobre isto, eu não tenho nenhuma objeção a fazer esta simplificação, que no fundo vem na sequência, ou melhor, vem em linha com uma simplificação que nós próprios já adotámos ao fazermos aquela apreciação liminar em que nos pronunciamos, não nos pronunciamos sobre tudo, mas nós fazemos aqui uma apreciação liminar sobre se nos pronunciamos sobre umas coisas ou não sobre outras. Só que isto, queria-vos chamar a atenção, obriga a uma maior atenção no momento. Quando é apresentado o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, nós aí fazemos uma seleção anual, para todo o ano, daquilo sobre o que nos vamos pronunciar ou não. E, portanto, isso obriga que esse momento obriga os grupos a estarem particularmente atentos ou então deixarmos passar o comboio, em princípio. E eu não tenho a certeza, por isso é que fiz esta chamada de atenção, que nas rotinas do nosso trabalho nós olhássemos o programa de trabalho da Comissão com essa atenção. Nós vamos ter que passar a olhar o programa de trabalho da Comissão com mais atenção do que habitualmente fazemos. Não é? Uma vez que não só aprovamos o parecer que ano a ano aprovamos sobre esse instrumento, como também temos que olhar para selecionar aquilo sobre que escolheremos pronunciar. Isso depois será decalcado para uma grelha de pronunciamentos. Portanto, a única cautela que eu recomendaria, pelo menos para o primeiro ano de funcionamento desta metodologia, e era essa adicionalmente que gostava aqui de colocar à vossa consideração, e depois ouvir a Caio sobre isso, é que quando se passamos ao escrutínio com base no programa de trabalho, nós possamos excepcionalmente requerer o escrutínio das iniciativas que nos são enviadas apenas para conhecimento, se extraordinariamente sentimos que é assim. Não é? Quer dizer, nós aceitamos isto que aqui nos é dado, não é? Portanto, a ver se me explico. Portanto, quando vem o programa de trabalho da Comissão Europeia, nós dizemos, sobre isto queremos coordenar, o resto não interessa. E sobre essas matérias que nós escolhemos, a CAI manda-nos uma a uma as iniciativas europeias selecionadas. E essas nós pronunciamos, porque isso foi a nossa escolha. E manda-nos todas as outras apenas para conhecimento. Se extraordinariamente, no primeiro ano, aquela escapou-nos, e isto afinal é muito importante, e nós queremos cortinar, nós podemos excepcionalmente suscitar esse cortino. Pronto. Era, porque isso não está aqui, ou pelo menos não está claro que está aqui. Mas pelo menos no primeiro ano de experiência, que à cautela nós possamos fazer isso. É natural que não, se isso for bem feito, mas há cautela que houvesse um ano de transição. É esta a sugestão que dava. Alguma dúvida? Sr. Deputado Ana Catarina Mendes.
Sr. Presidente, se me permite, uma vez que sou Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, talvez valha a pena reforçar aqui e sublinhar o entendimento que o Sr. Presidente aqui colocou. O que se passou ao longo dos anos, desde a Lei 43 de 2006, é que a maior parte das vezes as comissões especializadas não se pronunciaram sobre as iniciativas, quer fossem legislativas, quer não fossem legislativas. o que os assuntos europeus entenderam neste momento e para os próximos anos de legislatura é que vale a pena selecionar com maior rigor e com maior, em função das prioridades que cada comissão entenda que devam ser trabalhadas. A saber, dois momentos. Primeiro momento, o documento de trabalho da Comissão Europeia, em que cada comissão escolhe, eu julgo aliás que não são todas as comissões que escolhem, porque há seis prioridades que o Parlamento Português escolhe, de matérias tratadas, normalmente, em exceção, a primeira comissão escolhe dois temas, a Comissão de Educação e outras escolhem um tema. Portanto, no fundo é escolher uma iniciativa legislativa, não significa que dessa iniciativa decorram várias, pode até ser uma única iniciativa legislativa escolhida do programa de trabalho. E um segundo momento, ao longo dos tempos vão aparecendo várias iniciativas que dizem respeito à matéria de educação e na área da educação e cultura desta comissão há muitas. A ideia é que nós tenhamos consciência do seguinte: primeiro, só é útil a nossa pronúncia se ela for a tempo de alterar qualquer coisa. Segundo, só é útil que nós possamos fazer alguma coisa se, eu diria, se estiver ainda em fase embrionária de vir a ser uma iniciativa legislativa e ainda não for iniciativa legislativa. Porquê? Porque ainda é possível moldar o instrumento jurídico em função daquilo que são os pareceres dos parlamentos nacionais. Muitas vezes, e o terceiro ponto, e que é importante, há iniciativas legislativas que vêm das instituições europeias, cujo prazo já passou para pronúncia e ainda assim os parlamentos nacionais estão a pronunciar. Eu diria que aqui vale a pena ter a consciência e a responsabilidade de dizer não se emite parecer por extemporaneidade, porque normalmente, há muitas vezes que acontece, há 8 semanas para escrutínio e chega à Comissão dos Assuntos Europeus da Comissão Especializada na 9ª semana, o que significa que quando chegam os parceiros às instituições europeias já não há nada a fazer e o nosso trabalho foi desnecessário e em vão. Por isso eu diria que aquilo que é o trabalho das comissões especializadas é escolherem de facto qual é a iniciativa que nós queremos pegar desde o início, um livro branco, um livro verde, qualquer coisa, e que consigamos acompanhar para dou um exemplo prático. Neste momento está em discussão a diretiva do tabaco. Ela está a ser discutida como livro branco desde 2010 por este Parlamento e por todos os Parlamentos nacionais. Já está em fase de discussão dos pormenores da diretiva e só este acompanhamento desde o início é que permite que os Parlamentos nacionais consigam fazer qualquer coisa para alterar. E por isso, Sr. Presidente, é reforçar que o escrutínio é importante em dois momentos, quando é o programa de trabalho da Comissão Europeia, mas também tenhamos consciência que não vale a pena escolher muitas. Às vezes vale mais escolhermos uma em fase embrionária para conseguirmos acompanhar e fazer qualquer coisa em termos europeus.
Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, eu agradeço-lhe isso. Enfim, é um privilégio ter aqui alguém na sua posição de responsabilidade com a experiência de funcionamento da Comissão de Assuntos Europeus. Eu também já tive noutras circunstâncias e, portanto, eu creio que é importante trabalhar para que não haja questões extemporâneas. Portanto, é preciso também trabalhar o tempo de comunicação entre as instituições para que isso não aconteça, ou então que exista uma denúncia vigorosa de que os mecanismos dos tratados não estão a funcionar e os parlamentos nacionais estão privados de emitirem a sua contribuição por questões de comunicação. Depois, nós próprios já tínhamos tido essa sensibilidade, como lhe disse. Eu creio que daquilo que foi a sua intervenção agora, eu creio que convinha que nós ficássemos em memória com o seguinte, também para esta primeira experiência, que quando nós fazemos a apreciação do programa de trabalho da Comissão, isto é uma grelha especial, portanto é uma grelha rotativa de partido a partido, não sei quem é que... a próxima será o PCP, portanto tenho pena que a Sra. Deputada Rita Rato tenha saído, mas isso depois lhe seja transmitido. Mas eu creio que seria útil, portanto, que o nosso relator, não é, que faz o parecer sobre o plano de trabalho da Comissão, que passa a ter como tarefa obrigatória incluir a seleção das matérias sobre que nós iremos recorrer ao escrutínio.
e que nessa matéria o relator ou relatora fale com colegas da Comissão de Assuntos Europeus para se aconselhar, não é? Quanto na seleção, digamos, entre o nosso interesse material e digamos, as regras procedimentais em que a Comissão de Assuntos Europeus tem mais estatística do que nós teremos, que nós possamos fazer uma seleção mais certeira e mais focada. Que ainda assim, eu creio, pode vir a acontecer e, portanto, pediria a sua opinião quanto ao grau de compreensão que a Comissão de Assuntos Europeus possa ter. Que, no primeiro ano, uma coisa que escape à nossa seleção, ainda no exercício, que ainda possamos repescar alguma coisa. Acha que isso seria possível? É. Pronto. Portanto, no primeiro ano, ainda haveria um procedimento de repescagem ao longo do ano, se alguma coisa tivesse escapado à nossa seleção inicial. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas a esse respeito, até mesmo fora do primeiro ano de experimentação da nova metodologia, até se pode justificar que uma medida que no início do ano e na análise do programa legislativo da Comissão possa não ser vista como, enfim, merecedora de atenção e que a evolução política, social e económica, o que seja, ao longo do ano, a torne central, ou seja, deve existir sempre a válvula de escape da possibilidade da repescagem e não apenas enquanto medida transitória. Portanto, também se isso puder ficar de alguma forma inserido na metodologia, no procedimento a adotar, pode também ser relevante, apesar de ser improvável que assim aconteça, ou seja, algo que esteja no programa mas não seja selecionado, porque estaríamos sempre a falar fora do âmbito das iniciativas que já são extraordinárias, isto é, que não se enquadram no programa legislativo. Portanto, essas estão sempre acauteladas. Portanto, teríamos de estar perante uma situação de algo que consta do programa legislativo, não ter necessariamente relevância da nossa perspectiva no início do ano, mas poder vir a adquiri-la supervenientemente. Portanto, essa situação penso que poderia continuar a verificar-se para lá do primeiro ano de discussão.
Sr. Presidente, sem prejuízo disto, eu queria chamar a atenção também porque é o primeiro ano e que valia a pena ter em conta. Normalmente faz-se uma priorização das iniciativas legislativas e por isso muitas vezes nós consideramos que há a terceira prioridade e é só sobre essa que nos pronunciamos. E, portanto, convinha no grau que estipularmos de prioridades seguir aquele registro. E há uma outra nota que eu queria deixar. É verdade que as comissões especializadas também se devem pronunciar sobre o princípio da subsidiariedade. Mas o que está em causa, essencialmente, nas comissões especializadas é uma análise de conteúdo da própria iniciativa. Porque quando chega aos assuntos europeus, os assuntos europeus já não se pronunciam sobre o conteúdo, não faz sentido. Às vezes há copy-paste de relatório para relatório e quando chegamos temos 3 ou 4 relatórios iguais, sem necessidade nenhuma. Portanto, a ideia aqui é priorização política da iniciativa, valorização do conteúdo político, com uma análise, obviamente, sobre o princípio da subsidiariedade, mas que seja uma coisa muito ténue, porque essa parte será vista mais tarde na Comissão de Assuntos Europeus e escusamos estar a duplicar os trabalhos que muitas vezes fazemos de comissão para comissão.
Senhor Deputado, já agora, enfim, aproveitando a circunstância de estar aqui a poder debater matérias do nosso interesse e também da Comissão de Assuntos Europeus, eu aproveitaria para sugerir ou pedir o seguinte. Eu creio que é importante que, quando são distribuídas para escrutínio as iniciativas, se a Comissão de Assuntos Europeus tem informação de que outros Parlamentos Nacionais suscitaram ou estão a suscitar questões quanto à subsidiariedade, o informe, porque isso é uma reflexão importante também. Ainda que eu estou de acordo com a observação que disse, que o juízo sobre a subsidiariedade é muito dos assuntos europeus, mas às vezes tem a ver com também a matéria de cada comissão e há uma sensibilidade específica de quem está. E ter a notícia do que é que se passa nos outros parlamentos é importante para saber se já existe. Segunda questão, com a extemporaneidade. Eu creio que, da minha experiência política, não é? Creio que a intervenção e a reflexão sobre estas matérias nos parlamentos nacionais é importante a dois níveis. Um, a intervenção direta que os tratados prevêem dos parlamentos nacionais. O outro, na medida em que possa influenciar a atuação do Governo no Conselho ou dos nossos colegas no Parlamento Europeu nos processos de dupla decisão. E aí, menos, mesmo quando as coisas nos chegam fora de tempo. Quer dizer, as coisas chegaram fora de tempo, mas nós acordamos, isto é muito grave, e temos que mandar um very light, assim, para se intervir, e portanto aí temos instâncias permanentes através do Governo, no Conselho e no Parlamento Europeu, junto dos nossos colegas. E eu creio que nós temos que crescer em experiência sobre isso.
e é muito o trabalho horizontal entre as comissões, que a Comissão de Assuntos Europeus, como Shepherd, como Sherpa das diferentes comissões, eu disse Shepherd, era como Sherpa, como guia das diferentes comissões nesta matéria, que era muito útil, se calhar uma vez por ano houvesse uma reunião conjunta, ou coisa que o valha, que nós pudéssemos qualificar esta componente do nosso trabalho, que só é útil se nós lhe dermos conteúdo político. Se for apenas uma rotina estatística, tem pouco valor. Muito obrigado. Senhora Deputada.
Já agora, Senhor Presidente, aproveito também para dizer, sobre o processo legislativo nos outros parlamentos, sem prejuízo dos serviços da Comissão de Assuntos Europeus, evidentemente com os serviços das comissões especializadas poderem fazer o ponto de situação, há um site chamado Apex que tem a discussão toda em cada um dos parlamentos, o momento em cada parlamento, as dúvidas que levantam e os relatórios e até os tipos de relatórios. Eu até acho que é uma análise interessante para ver que tipo de relatórios se fazem em cada um dos parlamentos. Há parlamentos para todos, há relatórios para todos os gostos, desde grandes tratados até um parágrafo sobre o princípio da subsidiariedade. Quanto ao segundo ponto, parece-me um ponto mais importante porque é de relevância política. Eu acho que nós não podemos olhar para este artigo 12 do Tratado de Lisboa como um artigo que nos dá mais umas responsabilidades e mais uns escrutínios, e nós limitamos a fazer uns relatórios para dizer que ficámos bem na estatística, cuja estatística do caso português é de facto de louvar, mas eu às vezes pergunto-me se politicamente a relevância é de facto essa. Já tivemos essa discussão noutra sede, não a quero reeditar aqui, mas eu gostava de chamar a atenção a todos que há mecanismos, de resto nós discutimos na última reunião de Assuntos Europeus, está aqui o Sr. Deputado Duarte Marques, também da Comissão de Assuntos Europeus, sobre o instrumento do cartão amarelo, de haver um conjunto de parlamentos nacionais que possam dar um cartão amarelo à Comissão em caso de haver violação de princípios da subsidiariedade numa determinada matéria. Mas queria chamar a atenção também que muitas vezes, quando nós levantamos a questão de violação do princípio da subsidiariedade, isso pode dar origem no Parlamento Nacional a apresentação de projetos de resolução sobre determinadas matérias. E talvez valha a pena, se calhar nesta área da educação haverá muitas coisas também para acompanhar e que vale a pena ter como sublinhado para fazermos alguma coisa que muitas vezes parece que passa à margem, mas o que é verdade é que hoje em dia 90% da nossa legislação decorre das instituições europeias e é bom não esquecermos isto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e termino aqui esta minha intervenção.
Muito obrigado. Eu creio que o debate foi muito útil e agradeço à Sra. Deputada Catarina Mendes a sua presença e os seus contributos. Eu creio que nós não temos que votar nada, não é? Pois não temos que votar, pois não, esta é da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, mas enfim, que se transmita pelos canais horizontais apropriados, quer a nível dos serviços, quer entre colegas, aos assuntos europeus, a forma como interpretamos estas regras e confiando que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e o deputado Duarte Marques serão fiéis intérpretes do espírito desta comissão, se surgir algum debate no seio da CAI a respeito disto. Muito obrigado a todos, portanto ficamos a saber que inauguraremos, creio que esta metodologia, a partir do próximo programa de trabalho da Comissão, que deve ser no próximo mês de março. Ah, sim senhor, já está. Ah, já aqui está, 5 de março, dia 20, sim senhor. Portanto, temos uma mudança pascal também na altura do programa da Comissão. Bom. Passamos ao ponto 10, é uma petição 237 da iniciativa de António Alves Martinho e presumo que outros, porque depois seguem no plural, que pretendem a continuidade da Fundação Museu do Douro, e trata-se de apreciar a nota de admissibilidade que foi distribuída. Pergunto se há alguma questão. Está aí a nota? Essa não é para arquivar, não? Sim, senhor. Tem 1.596 subscritores. A petição é de admitir. Devem ouvir-se entidades que são aqui identificadas para que se pronunciem. Alguma questão?
Não, portanto está apreciada e aprovada a nota de admissibilidade. Se couber ao PSD indicar o relator, que comunicará oportunamente. Não temos mais assuntos. Alguém deseja suscitar alguma questão? Não, muito obrigado. Desculpem qualquer falha do vosso humilde servidor. Muito obrigado. Até amanhã. De manhã, eu creio que a deputada Neuza de Sena foi informada. Não falei. É que eu, a certa altura, terei que me ausentar, porque tenho audiência com a Embaixada de Cabo Verde sobre o acordo ortográfico. Mas eu vou ver se falo com a senhora deputada, senão o senhor deputado Acácio Pinto assegurarão entre si a continuação da presidência da sessão. Muito obrigado.